No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Representantes do INCRA Nacional visita a comunidade do Pai Lago Grande em Santarém. Ferramenta de inteligência artificial vai identificar desmatamento na Amazônia. INSS realização no município do Careiro. E Universidade de Roraima promove oficinas para mulheres surdas migrantes.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, na edição de hoje, mais de 1.000 indígenas mantém protesto contra o marco temporal e a PEC 48/2024 em Roraima. Os protestos, que começaram no dia 29 de outubro, seguem de forma pacífica. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Há quase 20 dias, mais de 1.000 indígenas de diversos povos de Roraima estão mobilizados em um acampamento na terra indígena São Marcos, às margens da BR-174, no município de Pacaraima, que fica no norte de Roraima. A manifestação é contra o marco temporal e a PEC 48/2024, de autoria do senador Irã Gonçalves, do BP. Os protestos, que começaram no dia 29 de outubro, seguem de forma pacífica. A cada 6 horas, a rodovia é bloqueada temporariamente, permitindo a passagem apenas de veículos de emergência e da polícia. E segundo a indígena Eslen Alves, os indígenas estão determinados a permanecer na luta.
E o movimento indígena já falou: não vamos sair daqui se os nossos direitos não forem respeitados. Convidamos todas as regiões de Roraima para que venham somar força junto com a gente. Venham somar junto conosco. A luta de todos.
E vale ressaltar que o marco temporal determina que os povos indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras que eram ocupadas no momento da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em maio de 2023, mas derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, em setembro deste ano. As lideranças do Conselho Indígena de Roraima, OCIR, enviaram uma carta às autoridades federais e estaduais, incluindo parlamentares, ministros do STF e representantes do governo federal. Eles pedem um diálogo direto com as lideranças indígenas na comunidade Sabiá, marcado para o dia 21 de novembro. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Representante do INCRA Nacional visita a comunidade do Pai Lago Grande em Santarém. A reunião aconteceu na comunidade de Maranhão em um processo de escuta dos comunitários. As atividades técnicas por parte dos servidores do INCRA, lotados em Brasília, iniciaram no dia 14 de outubro e seguem até o dia 20 de dezembro. Confira com Daniela Pantoja.
A diretora de obtenção de terras do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, esteve em visita técnica na comunidade de Maranhão, localizada no projeto de assentamento agroextrativista ao Pai Lago Grande, em Santarém. A proposta da visita é uma iniciativa do INCRA SR Oeste do Pará e corresponde a uma recomendação do Ministério Público Federal para agilizar o processo de regularização fundiária através da identificação dos imóveis, atualização da relação de beneficiários RB 2005 e 2006 e a inclusão de novos beneficiários. As atividades técnicas por parte dos servidores do INCRA, lotados em Brasília, iniciaram no último dia 14 de outubro e segue até dia 20 de dezembro. Para a reunião no Maranhão, foram mobilizadas mais de 50 comunidades para esse processo de escuta, esclarecimentos e importância do RB, como explica Edilson Figueira, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, o STR, de Santarém.
A vinda dela até a comunidade de Maranhão, no Alto Lago Grande, foi para esclarecer para as comunidades aonde já foram feito ou realizado o cadastro e atualização da RB e foram mobilizadas mais de 50 comunidades para participar e para ouvir a importância da atualização da RB nesse momento dessa atividade que se iniciou no dia 14 de outubro e que vai até o dia 20 de dezembro. Mas o trabalho continua a partir do ano que vem. Esse trabalho deve continuar durante um período de um ano, que são 155 comunidades e aldeias. E o debate foi no sentido de esclarecer, da importância do território, de ser um assentamento extrativista, né? Como muitas pessoas falam e contradizem, é que o projeto de assentamento não é válido, né? Mas pelo esclarecimento, e a gente sabe da importância da permanência das famílias que estão dentro do território e as novas famílias que estão inclusas dentro do território para que tenham acesso à política da reforma agrária, né?
Edilson destaca ainda quais foram os encaminhamentos a partir dessa reunião com a diretora do INCRA.
E como é um setor de obtenção de crédito do INCRA, ele está relacionado aos créditos no futuro e também com que próprias famílias possam fazer a atualização do seu Cade Único para entrar no programa Bolsa Verde do governo federal, né? E os encaminhamentos que tivemos foi que ela vai estar vindo mais umas outras vezes dentro do Pai Lago Grande, e esse assentamento Pai Lago Grande, ele é uma das prioridades para o governo federal, para o INCRA Nacional, para a SR Oeste do Pará, através da recomendação, e é um primeiro projeto de assentamento que a diretora de obtenção visitou dentro do oeste do Pará, de todo o Brasil, foi o Pai Lago Grande, né? Então ficou que ela estará visitando mais outras vezes o projeto de assentamento.
Através dessa reunião, o superintendente regional do INCRA deve promover diálogos com o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, para que equipes possam ir até as comunidades e fazerem a atualização do Cade Único das famílias. O projeto de assentamento agroextrativista ao Pai Lago Grande em Santarém é um dos maiores assentamentos do Brasil e foi criado em novembro de 2005 numa área de mais de 250 mil hectares que conta com mais de 150 comunidades e até hoje não teve todo o seu processo de regularização fundiária concluído. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Imazon desenvolve inteligência artificial que identifica desmatamento na Amazônia. A ferramenta, que deve auxiliar no monitoramento de desmate, tem taxa de acerto de 95%. As informações com Liege Costa.
O Centro de Projetos e Inovação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, INPA, em parceria com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Imazon, desenvolveu uma inteligência artificial para auxiliar na detecção mensal de desmatamento na floresta amazônica. O algoritmo tem taxa de acerto de 95% e representa uma economia de tempo de 30% no trabalho dos especialistas. Uma tarefa que antes consumia 1.004 horas passou a ser realizada em 705 horas com o uso da ferramenta. Larissa Morim, pesquisadora do Imazon, explica que a criação desse modelo de inteligência artificial auxilia na tomada de decisão em relação à classificação aos alertas de desmatamento na região amazônica.
A criação desse modelo de inteligência artificial auxilia na tomada de decisão em relação à classificação dos alertas de desmatamento e não desmatamento. Isso acelera o processo do monitoramento da Amazônia. A inteligência artificial traz assertividade ao monitoramento e o tempo economizado no processo de validação dos alertas pode ser focado para realizar outras atividades, como, por exemplo, estabelecer parcerias que desenvolvam e contribuam para o combate e controle do desmatamento na Amazônia.
A ferramenta já resultou na primeira versão do trabalho de inteligência artificial que está em uso no Imazon. E, segundo Larissa, já houve redução de 30% da validação dos alertas de desmatamento.
Isso já reduziu 30% do processo de validação dos alertas. Já estamos testando uma versão atualizada deste modelo e esperamos que os resultados sejam ainda melhores. Atualmente, o modelo tem concordância de 99% com os analistas na classificação dos alertas de não desmatamento e 78% de concordância para os alertas de desmatamento.
Outra abordagem que está sendo investigada é para usar modelos interpretáveis capazes de oferecer explicações do porquê uma área é considerada desmatamento ou não, podendo quantificar a importância de fatores como a periodicidade sazonal, proximidade a rios ou as imagens de antes e depois para a previsão do modelo em cada região. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere programa Seleciona Empreendimentos Solidários para fortalecimento da agricultura familiar.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita a sua venda ou doação. E boa vontade.
Jornal Amazônia é Notícia.
INSS Amazonas realiza mutirão de atendimento no município do Careiro. O objetivo é facilitar o acesso dos usuários a serviços previdenciários. Anderley Oliveira é quem tem os detalhes.
O município do Careiro receberá nos próximos dias uma ação inédita promovida pelo INSS Amazonas. O mutirão de atendimento será realizado com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços previdenciários. A iniciativa visa atender uma demanda reprimida na região, garantindo que os cidadãos possam resolver suas pendências e esclarecer dúvidas sobre benefícios previdenciários. De acordo com Valéria Dias, gerente do INSS Digital, a ação seria realizada no Preve Barco. Porém, a estiagem prolongada prejudicou a chegada da embarcação e os atendimentos foram direcionados a um local estratégico.
Faremos os atendimentos do dia 18 ao dia 22, ali no prédio do CAEC. Na verdade, essa ação seria no Preve Barco, mas por conta da estiagem, o barco não consegue atracar no município, não consegue chegar até aqui, né? Então, nós fizemos essa parceria com a Prefeitura Municipal do Careiro e o INSS, vamos trazê-los até o município.
O mutirão é uma excelente oportunidade para os moradores acessarem serviços essenciais de forma rápida e sem burocracia, informa a gerente.
Serão vários serviços ofertados, todos os serviços que o INSS já fornece. Também faremos antecipação de perícia e avaliação social, né? Nós estamos com uma expectativa muito boa, né, para esses atendimentos. Acredito que vamos conseguir fazer bastante perícia, né? Então, a gente convida a população, né? Você que deseja requerer o seu benefício, ali no momento, venha, entendeu? Providencie a documentação, nós estaremos lá para tirar suas dúvidas.
A expectativa é que centenas de pessoas sejam atendidas durante os dias da ação, agilizando processos que muitas vezes demandam meses para serem concluídos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Programa seleciona empreendimentos solidários para fortalecimento da agricultura familiar no oeste do Pará. As inscrições podem ser feitas no período de 15 a 21 de novembro de 2024. Vão ser selecionados 20 empreendimentos, sejam cooperativas e associações da agricultura familiar. As informações com Daniela Pantoja.
O Instituto Federal do Pará, Campus Santarém, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado, que deve ser 20 empreendimentos para participar do programa de promoção e fortalecimento de cooperativas, associações e empreendimentos solidários da agricultura familiar para comercialização e acesso aos mercados de agricultura familiar no oeste do Pará. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Apoio à Qualificação da Gestão dos Empreendimentos da Agricultura Familiar, com mais gestão ligada ao MDA, e visa oferecer capacitação e assistência técnica em gestão para organizações e empreendimentos da agricultura familiar nos municípios do oeste do Pará, como explica a professora Carmen Lúcia Leal, coordenadora do projeto.
O programa visa oferecer capacitação e assistência técnica em gestão organizacional para todos os empreendimentos da agricultura familiar selecionados nos municípios do oeste do Pará. E o objetivo desse edital é o fortalecimento dos empreendimentos produtivos da agricultura familiar, né? Então, a gente vai trabalhar capacitação, vamos trabalhar o aprimoramento para o acesso aos mercados, vamos ajudar a organizar os empreendimentos, né? E esse é um apoio do Programa Nacional, né, de Apoio à Qualificação de Gestão dos Empreendimentos da Agricultura Familiar, que se chama Mais Gestão. É uma iniciativa inédita, né, num convênio entre o IFPA Campus Santarém e o MDA.
E para que a iniciativa contemple todos os municípios, professora Carmen destaca que a estrutura do projeto foi distribuída em 3 cidades polos: Santarém, Óbidos e Rurópolis.
Nós vamos selecionar 20 empreendimentos entre associações e cooperativas e empreendimentos familiares também, e nós desenhamos uma estrutura de trabalhar por cidades polo, né? Então a gente vai ter a cidade polo Santarém para atender os municípios de Belterra, Mogi dos Campos e Santarém. Vamos ter a cidade polo Óbidos para atender os municípios de Alenquer, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná, e vamos ter a cidade polo Rurópolis para atender Rurópolis, Uruará e Placas.
Podem se inscrever empreendimentos agropecuários, sejam cooperativas, associações na agricultura familiar ou empreendimentos familiares correspondentes aos municípios citados. Professora Carmen orienta para que os participantes fiquem atentos às instruções para que não percam a oportunidade de participar desse edital.
A gente sugere que se organizem logo, organizem os documentos. A gente vai estar com uma equipe de suporte, de apoio, para ajudá-los a identificar se falta algum documento, porque o nosso interesse é que realmente os empreendimentos possam acessar esse processo, que vai estar sendo desenvolvido pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, tá? Então venha, participe, acesse o link para baixar o edital, e qualquer coisa entre em contato conosco. Estamos no IFPA Campus Santarém.
Reforçando que o período de inscrição iniciou no último dia 15 e segue até o dia 21 de novembro de 2024. Informações sobre o edital estão disponíveis na página da Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba, funetec.org.br/editais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Artista plástico de Parintins aguarda remoção para Manaus após piora em quadro de saúde. Confira com Carlos Alexandre.
O artista plástico Jair Mendes, 82 anos, é considerado o maior nome da história do Festival de Parintins. Ele está internado em estado grave no Hospital Gil Fricoen e aguarda remoção para Manaus. De acordo com a família, Jair Mendes está com um dos rins paralisado e sua transferência se faz necessária para que ele possa iniciar hemodiálise na capital do Amazonas. O filho de Jair, o também artista plástico Teco Mendes, destaca a gravidade da situação.
Olha, ele está internado há uma semana. Faz uma semana que ele está lá internado. O problema dele é delicado, né? Que ele, os rins dele estão com problema. Um já parou, um parou, né? E o outro também está com problema. E ele, o médico nefrologista já falou que ele tem que ir para Manaus fazer hemodiálise, que aqui não tem. E é isso. Estamos aguardando aí um outro exame que ele fez de sangue. Estamos aguardando o resultado aí.
Durante o último fim de semana, Jair Mendes passou por uma série de exames. Em julho deste ano, o mestre Jair já havia enfrentado um problema de saúde delicado, sendo internado na UTI do Hospital Jô Fricoen devido a um quadro de pneumonia. Jair Mendes é o responsável em inserir alegorias no Festival de Parintins, criou os movimentos dos bois e já atuou nos bumbais Caprichoso e Garantido. De Parintins, Carlos Alexandre para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Curso de Letras e Libras da Universidade Federal de Roraima realiza oficinas para mulheres surdas migrantes. Quem traz os detalhes é Janaína Souza.
As oficinas acontecerão no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, no prédio do Curso de Letras e Libras no campus Paricarana. A professora de Letras e Libras, Camila Sontini, da Universidade Federal de Roraima, destaca quais oficinas serão oferecidas para esse público.
A primeira oficina é uma oficina de turbantes, onde inicialmente vamos contextualizar o uso desse acessório por meio de uma palestra sobre o Dia da Consciência Negra. Vamos abordar nessa palestra temas como combater o racismo, sobre a importância da representatividade, da diversidade negra, sobre o papel da cultura afrodescendente na identidade brasileira. A segunda oficina, ela é voltada para a economia criativa e ela utiliza a arte do macramê, que é uma técnica manual que permite criar peças únicas e expressivas. Esse trabalho, ele foi pensado como uma forma de capacitar mulheres surdas migrantes a desenvolver habilidades artesanais, que podem assim se transformar numa fonte de renda para essas mulheres e para suas famílias.
Professora Camila, como foi idealizado esse projeto?
Essas atividades, elas foram pensadas e criadas a partir de um projeto de extensão universitário, intitulado Vozes Invisíveis, um projeto para e com mulheres surdas migrantes venezuelanas. Esse projeto ele está sendo realizado em uma parceria com um coletivo de criadores artísticos do setor de economia criativas em Boa Vista, que é o Cocriar BV, coordenado pela produtora cultural Ana Cristina Marques. O objetivo tanto do projeto de extensão quanto desse coletivo é fortalecer a inclusão e dar visibilidade às mulheres surdas migrantes por meio de atividades de aprendizado e de trocas culturais.
O evento é gratuito e aberto ao público de mulheres surdas e contará com interpretação em línguas de sinais venezuelana. Segundo a professora, a iniciativa vai além da capacitação.
Nossa iniciativa visa proporcionar para essas mulheres não apenas um momento de aprendizado, de troca, mas também uma oportunidade concreta de formação e capacitação. Por isso, nós gostaríamos de convidar voluntários que tenham interesse em oferecer algum tipo de formação ou de treinamento ou uma oficina que possa agregar valor e conhecimento para essa comunidade. Então, se você é ou sua instituição tem interesse em contribuir, seja com oficina, com algum treinamento, outras formas de apoio, entre em contato conosco através do telefone prefixo 669-9648-2381, que é o meu contato pessoal. Nos vemos, então, no dia 20 de novembro, no prédio do curso de Letras Libras da UFRR, Campus Paricarana, às 14h30.
De Boa Vista, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
A pesquisadora indígena Sileuza Monteiro é premiada em Programa Nacional de Valorização de Saberes Ancestrais. A docente da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, concorreu com o estudo Da Carne da Terra se Faz a Cerâmica. Os detalhes você confere com Nuno Lobo.
A pesquisadora Sileuza Natalina Menezes Monteiro é indígena da etnia Dessana, de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A mestranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Amazonas foi uma das vencedoras do programa Ancestralidades de Valorização à Pesquisa 2024, promovido por uma instituição bancária em parceria com a Fundação Tide Setubal. A premiação ocorreu no dia 12 de novembro, em São Paulo. Sileuza foi contemplada na categoria Pesquisas em Andamento, que premiou 7 projetos de todo o Brasil. Durante a cerimônia de premiação, a pesquisadora indígena ressaltou que a materialidade do estudo não pertence apenas a quem coleta os dados.
Eu estou aqui falando não só por mim, mas eu estou falando pelas mulheres do Alto Rio Negro, que estão lá. Muitas das vezes nós pesquisadores falamos como se as nossas pesquisas fossem nossas, mas elas não são. Elas fazem parte dos conhecimentos, dos saberes, das ciências indígenas, e eu estou aqui representando.
Ainda durante seu discurso na premiação, a pesquisadora destacou as mulheres indígenas como construtoras de vários conhecimentos, descreveu a atividade que desenvolvem em sua etnia e agradeceu a todos os colaboradores de seu estudo.
Eu sou indígena do povo Dessana. Eu sou as mulheres. Eu represento as mulheres fazedoras de cerâmica. Elas trabalham com terra, água e fogo. E a partir disso sai a cerâmica tucano. Então eu agradeço muito elas que são as interlocutoras da pesquisa. Eu agradeço aos meus pais que sempre me apoiaram e nos apoiam. Eu agradeço a minha orientadora, Maria Helena Hortolã. Agradeço ao PPGAS da UFAM, na pessoa do coordenador, professor Tiago Mota. Agradeço ao colegiado indígena.
Sileuza também ressaltou a relevância de sua premiação no contexto nacional, além da importância de se difundir a diversidade de saberes dos povos indígenas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial.
A região amazônica e o Brasil estão mais do que nunca no olho do mundo inteiro, notadamente nesses dias, a começar de ontem, quando iniciaram a chegar ao Brasil dezenas de presidentes de todos os continentes. Um dos primeiros a visitar a região amazônica foi o presidente Biden dos Estados Unidos, que partindo de Manaus, foi até um trecho da floresta para ver de perto aquilo de que tanto falam. Desde ontem, essas autoridades reúnem-se no Rio de Janeiro, no chamado G20, para tratar de uma extensa pauta que torna acessível a segurança mundial, a biodiversidade, o desenvolvimento sustentável, as trocas comerciais, segurança e vários outros temas, sob a liderança do presidente Lula. Quero aqui falar de modo diferente. O que pensam os brasileiros dessa corrente para a Amazônia, seja Belém, Manaus, Santarém, Marabá e, no âmbito do Brasil, o Rio de Janeiro e outros locais? Se lideranças do mundo todo estão vindo reunir-se aqui todos os meses, é preciso que nós estejamos preparados para compreender tantas reuniões e poder dialogar com essas pessoas e instituições que vêm de tão longe e com tanto poder na mão. Por exemplo, dentro das escolas, o que dizem os professores a seus alunos? Os jovens e adolescentes, e mesmo dentro das universidades, o que falam alunos, professores e serventes a respeito desse vai e vem internacional sobre a nossa região amazônica? Talvez a pergunta inicial seja: dentro das escolas e faculdades estão falando nesse assunto mundial sobre a nossa região? Professores estão bem informados a respeito de passarem esse conhecimento a seus alunos? O que os governos estão fazendo para levar esse crucial conhecimento até dentro das escolas e universidades? E fora das escolas, o que pensa e fala o povo em geral sobre esse interesse mundial sobre a Amazônia e o Brasil?
Encerra aqui a edição de número 4094 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem: Janaína Souza, Daniela Pantoja, Felipe Gustavo, Anderlé Oliveira, Nuno Lobo, Liege Costa e Carlos Alexandre. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.